Alô amigas, alô amigos da Argentina ao mundo, bem-vindos a mais um encontro português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming, no síncrono, em www.radionacional.com.ar, onde podemos nos encontrar de segundas às sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, UTC. Também lembrem que nesse mesmo endereço na web vocês podem acessar a qualquer momento toda a nossa programação, além de conteúdos avulsos, preparados especialmente para divulgar informações e conteúdos vinculados à nossa vida aqui na Argentina. Também lembremos que podem sempre tentar nos acompanhar utilizando os celulares. Podem procurar o app da Rádio Nacional Argentina, o app da RAE Argentina ao Mundo ou também o app da Radio Garden. E ainda podem tentar também a escuta na onda curta, a gentileza da WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários lá do sul dos Estados Unidos. Relatórios de recepção sempre são confirmados com o cartão QSL, versão eletrônica. Para tanto, os informes devem ser encaminhados para qslrai@gmail.com. E lembrem também, os senhores existas, que às terças e sextas-feiras temos o programete especial, o dx.com.ar, que prepara o especialista Arnaldo Slay. Greve de ônibus afeta a Argentina nesta terça-feira. A greve de ônibus anunciada pela UTA, sigla da União de Transporte Automotivo, começou às 0 horas desta terça-feira e durará até meia-noite, afetando mais de 300 linhas de curta e média distância na área metropolitana de Buenos Aires e a outras regiões do país. A medida foi convocada após o fracasso das negociações salariais. O sindicato está exigindo um salário básico de 1 milhão 700 mil pesos em comparação com os atuais 1 milhão 200 mil. As câmaras empresariais ofereceram um aumento salarial de menos de 6% a ser aplicado somente a partir de junho e acompanhado de pagamentos não salariais de outros montantes menores. Em nota, a UTA chamou a proposta de uma falta de respeito e anunciou o início de um plano de luta, começando com uma greve de 24 horas nesta terça-feira. Mais uma vez, nós, os trabalhadores, todos juntos, sairemos em defesa de nossos salários e convocamos todos vocês, conclui o documento.
Bueno, paro de colectivo a partir da meia-noite, é o tema do dia. Volvemos a la UTA, Gabriel Gamarra.
Pablo, se frustró la negociación como habíamos adelantado en la primera entrega. Atención, porque los que paran son los de UTA, no DOTA. ¿Sí? Por lo menos hasta ahora hay un gran signo de interrogación con respecto a DOTA. Vamos a repasar las negociaciones de hoy a la tarde. ¿Cuánto gana un colectivero? 1.200.000 pesos de básico. ¿Qué es lo que se decía antes de las negociaciones? Bueno, que trataban, iban a aspirar a ganar 1.700.000. ¿Qué decían las empresas? Bueno, vamos a ofrecer el 1% desde febrero hasta el mes de junio, más un bono o una suma no remunerativa de 40.000, 50.000 y 70.000 pesos. Eso da muy por debajo de lo que pretenden los colectiveros. ¿Cuál fue la última negociación, la última oferta de los empresarios? Bueno, 1.240.000 para mayo y 50.000 pesos no remunerativo. En el mes de junio, 1.270.000 y 50.000 pesos no remunerativo. Y en julio cerraba con 1.310.000 pesos. Algo muy por debajo de lo que piden los trabajadores. Vinieron acá a la tarde a presionar. Están muy molestos con Roberto Fernández. Además hay que tener en cuenta algo, en el último paro que organizó la CGT, los colectiveros no se pudieron adherir porque estaban justamente No había forma de porque estaban en conciliación obligatoria. Hoy vinieron a la tarde de la línea 39 y de la línea 148. Vinieron primero los de la línea 39, después los de la línea 148 para presionar y decir, si no llegamos a 700.000 bueno, que no, por favor, que no haya servicio mañana, que haya paro. Paro por 24 horas que va a empezar a partir de las 0 horas. Pero atención, bastante molesto porque también empezaron a tirar huevos, arrojaron huevos aquí en la puerta de la UTA. Si te parece bien, vamos a ver y escuchar lo que decían hoy en la puerta aquí hace aproximadamente 2 horas.
Porque hoy en día están ensuciando a todos los colectiveros que ganamos 1.200.000. Un 1.200.000. Y no ganamos eso. A nosotros no nos queda eso en el bolsillo. Bueno. Desde el vamos, el 22% nos cuenta. ¿Estamos? Desde ahí, sacarle la cuenta, ¿cuánto nos queda? 880.000 pesos. Ahora, yo le pregunto a todos los compañeros, ¿llegan? No llegan. ¿Sabes por qué? No, porque tienen que pagar alquiler, la comida. Estamos por debajo del índice de la pobreza. Con la responsabilidad que tenemos.
Papa Móvel será transformado em unidade de saúde para crianças em Gaza. O veículo utilizado pelo Papa Francisco, popularmente conhecido como Papa Móvel, será transformado de forma que possa servir como uma unidade de saúde móvel para atender crianças na faixa de Gaza. De acordo com o Vaticano, a adaptação foi um pedido feito pelo próprio pontífice. Em nota, a Santa Sede destacou que o legado de paz deixado por Francisco continua a brilhar em um mundo assolado por conflitos. A proximidade que ele demonstrou aos mais vulneráveis durante a sua missão terrena continua irradiando mesmo após a sua morte, completou. O Papa, o primeiro das Américas, Francisco, morreu no último dia 21 de abril. Foi o seu último desejo para um povo a quem demonstrou tanta solidariedade ao longo do seu pontificado, sobretudo ao longo dos últimos anos, destacou o Vaticano. De acordo com o comunicado, o pedido foi feito já em meio aos últimos meses de vida de Francisco, que confiou a iniciativa à organização humanitária Caritas Jerusalém. Em meio à guerra terrível, à infraestrutura em colapso, a um sistema de saúde mutilado e a falta de educação, as crianças são as primeiras a pagar o preço, com a fome, as infecções e outras doenças evitáveis, colocando as suas vidas em risco, ressaltou a Santa Sé. Papa Francisco costumava dizer: crianças não são números, são rostos, nomes, histórias, e cada uma delas é sagrada, e como este último presente, a sua palavra se tornaram ações. Ainda segundo o Vaticano, o Papa Móvel está sendo adaptado com equipamentos para diagnóstico, exame e tratamento, incluindo testes rápidos para infecções, instrumentos de diagnóstico, vacinas, kits de sutura e outros suprimentos considerados vitais para manter a saúde de crianças em zonas de conflito. A equipe que utilizará o veículo em Gaza será composta por médicos e paramédicos que alcançarão crianças aos cantos mais isolados de Gaza assim que o acesso humanitário à faixa for restabelecido, conclui o comunicado.
O Papa Francisco ordenou, antes de morrer, que o Papa Móvel, que usou em uma visita a Belém em 2014, fosse transformado em uma clínica para atender crianças em Gaza. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela Caritas, a organização beneficente do Vaticano. O Papa tem vários veículos que usa para saudar os fiéis em grandes eventos. Ele doou o Mitsubishi adaptado para sua visita à Terra Santa em maio de 2014. A unidade médica será equipada com material de diagnóstico e tratamento para a linha de frente. Testes rápidos, seringas, oxigênio, medicamentos, vacinas e kits de sutura. A clínica será gerenciada por uma equipe de médicos e a expectativa é que seja colocada em operação quando reabrir o corredor humanitário. A Caritas apelidou a caminhonete de Veículo da Esperança. No domingo de Páscoa, véspera de sua morte, Francisco pediu um cessar-fogo em Gaza, a libertação dos reféns e a ajuda às pessoas que estão com fome e anseiam por um futuro de paz. Em seguida, circulou de Papa Móvel pela Praça de São Pedro para saudar os fiéis e abençoar alguns bebês.
Vamos agora ao Brasil, onde o presidente Lula retoma viagens internacionais comida à Rússia e China. A agenda ocorre em meio à guerra tarifária promovida pelos Estados Unidos.
O presidente Lula retoma a agenda de viagens internacionais com compromissos na Rússia e na China. Entre quinta-feira e sábado, Lula visita Moscou, capital da Rússia. A convite do presidente Vladimir Putin, o brasileiro vai participar da celebração dos 80 anos do Dia da Vitória na Segunda Guerra Mundial, comemorado em 9 de maio. Os presidentes também vão se reunir durante a visita. Depois, Lula embarca para a China para compromissos na próxima semana, nos dias 12 e 13 de maio. A visita ocorre no contexto da cúpula entre China e países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Além disso, um encontro bilateral entre Lula e o presidente chinês Xi Jinping ocorre em meio ao acirramento da guerra comercial entre Estados Unidos e China após o tarifaço do presidente norte-americano Donald Trump. A imposição de tarifas mútuas vem causando sucessivas turbulências nos mercados de ações e alimenta o temor de uma recessão global. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
E ainda no Brasil, Márcia Lopes assume o Ministério das Mulheres nesta segunda-feira. Cida Gonçalves recebeu críticas que rebateu e que poderiam explicar a sua saída.
O presidente Lula exonerou nesta segunda-feira a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e escolheu como substituta a assistente social Márcia Lopes. A posse da nova ministra aconteceu pela manhã no Palácio do Planalto. De acordo com a Presidência da República, a exoneração de Cida Gonçalves e a nomeação de Márcia Lopes serão publicadas em edição extra do Diário Oficial ainda nesta segunda. Márcia Lopes já foi ministra em 2010, durante o segundo mandato de Lula, no comando do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Antes, ocupou a secretaria executiva do mesmo ministério, de 2004 a 2008. Formada em serviço social pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, onde também foi professora, Márcia Lopes é mestra em serviço social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Em conversa com a imprensa no início da tarde, em frente ao Ministério das Mulheres, Cida Gonçalves afirmou que sua saída se dá com muita tranquilidade, que vai voltar para os movimentos de mulheres e rebateu críticas que poderiam explicar sua saída como um processo por suposto assédio moral arquivado pelo Conselho de Ética da Presidência.
Não é uma troca por incompetência, por assédio, por rixa, não é isso. É uma troca de rumo, de momentos. Tem hora que você está no limite do esgotamento, daquilo que você pode avançar, ampliar, e gente nova chega com um novo olhar, com uma outra perspectiva.
Ao lado da agora ex-ministra, Márcia Lopes afirmou que vai dar continuidade ao trabalho de Cida, ampliando o diálogo com as mulheres por todo o país.
E a Cida vai continuar sendo essa militante, não é? Das causas e da defesa das mulheres, da dignidade, dos direitos, da democracia. E agora a gente vem para continuar, para ampliar, para ir ao encontro dessas mulheres em todo o Brasil. Esse é um ano de conferência, vou me reunir ainda essa semana, pretendo, com o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres. Queremos conferências em todos os municípios brasileiros, nos estados e depois a grande conferência nacional.
As diferentes áreas da administração federal serão chamadas a contribuir com a nova gestão do Ministério das Mulheres, destacou também Márcia Lopes.
Já falei esses dias com o ministro Padilha, com o ministro Marinho, enfim, vamos lá na saúde, na educação, na cultura, na agricultura, no meio ambiente, na ciência e tecnologia, no desenvolvimento e assistência social, buscar exatamente aquelas referências e o trabalho que cada ministério desse tem o dever de fazer em relação às mais de 104 milhões de mulheres brasileiras nesse país.
Em 2022, Márcia Lopes fez parte da equipe de transição do terceiro governo Lula no Grupo de Assistência Social. A paranaense é irmã de Gilberto Carvalho, nome histórico do PT, que foi chefe de gabinete de Lula entre 2003 e 2010. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Continuamos no Peru, que suspende a mineração de ouro no norte após massacre. Um dia após autoridades encontrarem 13 trabalhadores de uma subcontratada da mineradora Poderosa, mortos na província de Patas, no norte do Peru, a presidente Dina Boluarte anunciou um toque de recolher e a suspensão das atividades de mineração de ouro na região.
A presidente do Peru, Dina Boluarte, impôs nesta segunda-feira um toque de recolher e suspendeu a mineração de ouro em um distrito do norte do país. Na véspera, 13 pessoas foram encontradas mortas na região após um sequestro dentro de uma mina de ouro.
Se suspenderá de
todos os atos, todas as atividades, todas as atividades de mineração na província de Patas serão suspensas por 30 dias, prorrogáveis para facilitar a instalação de nossas Forças Armadas.
Para facilitar a instalação de nossas Forças Armadas.
A mineração é um importante motor econômico no Peru, um dos maiores produtores de ouro da América Latina. Todos sabemos que a atividade ilegal de nossa mineração movimenta milhões e milhões, muito mais do que os milhões que o narcotráfico movimenta. Temos que lutar e vencer esta guerra.
Temos que dar-lhe batalha e ganhar esta guerra.
Patas, localizada a cerca de 900 quilômetros da capital Lima, está sob estado de emergência devido à escalada de violência causada pela corrida do ouro no país. As 13 pessoas encontradas mortas no domingo eram funcionários de uma subcontratada da mineradora Poderosa. Eles haviam sido sequestrados dias antes, supostamente por garimpeiros ilegais que trabalhavam com gangues criminosas. O Peru passa por uma onda sem precedentes de extorsão e violência de gangues, levando as autoridades a declarar estado de emergência em várias partes do país.
Juíza que anulou ordem de captura contra Evo Morales é detida na Bolívia. A polícia da Bolívia deteve uma juíza que anulou semana passada uma ordem de captura contra Evo Morales. O ex-presidente é acusado de tráfico de uma menor.
A polícia da Bolívia deteve nesta segunda-feira uma juíza que anulou na semana passada uma ordem de captura contra o ex-presidente Evo Morales. A decisão acabou suspensa por outro tribunal dias depois. A detenção ocorreu em Santa Cruz de la Sierra, no leste do país, onde fica o gabinete da juíza Lilian Moreno, que também anulou as acusações feitas contra o líder indígena, assim como o congelamento de seus bens e o impedimento de saída do país. No domingo, o Ministério da Justiça afirmou que havia denunciado a magistrada pelos supostos crimes de desobediência de resoluções constitucionais e prevaricação, que consiste em emitir disposições fora da lei. A ordem de prisão contra a magistrada foi emitida devido a risco de fuga e obstrução. Morales está refugiado na região cocaleira de Chapare, no centro do país. Ele é solicitado pelas autoridades por não ter se apresentado às intimações a que foi chamado a depor. Segundo o Ministério Público, o ex-presidente manteve em 2015 um relacionamento com uma adolescente de 15 anos, com quem teve uma filha um ano depois. Morales nega as acusações.
E encerramos aqui na Argentina com uma série El Eternauta, que impacta a nível global. A produção argentina é uma das séries mais assistidas na região e na Europa. A reportagem na sequência da TV Pública Argentina traz detalhes da rodagem.
Bueno, El Eternauta, sí. Furor en la Argentina, claro. Furor en el mundo. Hay tanto para hablar, hay tanto dato, ¿no, Daniela?
Sí, realmente, porque, bueno, sinceramente es una serie que ha explotado, ¿no? En América Latina, en Europa, como decíamos, y hay que ver cuántas millones de visualizaciones va a tener en este momento, porque se lanzó ahora, no hace una semana, en realidad, que se lanzó estos seis capítulos, en realidad, del Eternauta, de la mano de Ricardo Darín, ¿no? Gran actor. Pero hablábamos de los datos, sí, ¿no? Sí. Al principio del noticiero decíamos, bueno, 2 años le ha costado, digamos, llevar el desarrollo de este guión, ¿sí? Y ni hablar de los efectos especiales. sociales, ¿no? Y la cantidad de gente que ha trabajado en este set, en el rodaje, en la preproducción, en lo que es los efectos visuales. Y ahí tenemos la primera placa, 148 jornadas de rodaje, ¿sí? Estamos hablando que se rodó en el 2023 desde más o menos desde mayo hasta diciembre, ¿sí? Casi todo el año grabando. 16 cámaras, 250 armas utilizadas, ¿sí? Porque para todos aquellos que hayan visto la serie van a ver diferentes armas que
todos
se utilizan.
Menos Pablo.
Todo menos Pablo, todo menos Pablo, sí, claro. Bueno, sigamos. Más de 50 locaciones reales, justamente esto que hablábamos, las avenidas, las calles, los colegios. El colegio que se ha usado, el shopping también, sí, que ha costado muchísimo incluso llenarlo de nieve. El elenco, estamos hablando entre los extras y obviamente los actores principales, 2.900 personas. Más de 30 escenarios virtuales, ¿no? Que obviamente se crearon con todo lo que tiene que ver con la tecnología. Pero pasemos, si les parece, a la próxima placa, porque hay muchísimo dato detrás de esta serie, que estamos hablando de la nieve, ¿sí? 598 toneladas de sal. Estamos hablando de 3 a 4 toneladas de celulosa y 600 kilogramos de cosnau. Estamos hablando de esta nieve que es falsa, ¿no? Se crea justamente para, y se utiliza, mejor dicho, para esta serie. Después, ¿Cuántos metros les parece a ustedes que se cubrieron con esta nieve? Estamos hablando de 3.000 metros cuadrados que llevaron de 4 a 6 horas, ¿no?, de producción para poder llenar estos ambientes, estas locaciones, y ni hablar de la limpieza, porque más de 10 personas se tuvieron que estar ahí con manos a la obra, ni hablar, para poder limpiar todas estas escenas, ¿no? ¿Y si tenemos alguna placa más de datos? Sí, claro, tenemos. Obvio, curiosidades del vestuario. Bueno, las máscaras utilizadas desde el primer capítulo, ¿no? Que el único, al menos, que la tenía en el primer capítulo era Ricardo Darín. 500 máscaras se utilizaron para estos personajes.
Que Darín decía, me costaba mucho respirar con la máscara,
sí,
¿no?
Obviamente. Sí, bueno, realmente. Claro. Es que, de hecho, también se utilizaron los trajes de bomberos. Claro. Eran reales, justamente para crear también para los actores, incluso, esa que sea lo más real posible el caminar sobre la nieve por lo que pesan.
Tal cual.
Bueno, 100 percheros, estamos hablando del vestuario, ¿no? En la cantidad de ropa que, con la ropa que equivalente a 300 metros lineales. Una cantidad de vestuario y de gente que se ha encargado, ¿no? Obviamente, de llevar este rodaje a cabo. Claro. Y tenemos un detrás de escena, tenemos algunas placas o algo que se vieron las avenidas y demás. A ver. Mirá. Ahí está. Mirá, estos son los escenarios reales con los escenarios, ¿no?, llenos de
nieve.
Estaban
en cada detalle que decían, mirá cómo con la lluvia y la nieve, esto no se nota la nieve acá, y le tuvieron que poner bolitas de pañal, decían.
Claro.
Pagaban un montón para que se note en la cámara el aspecto nieve.
El aspecto de nieve y esta Eco Snow, ¿no? Esta nieve falsa, y estamos viendo, ¿no?, las avenidas reales y cómo quedaban ahí con estos efectos visuales que han hecho muy bien. Ha llevado muy bien a cabo toda la gente postproducción, ¿no? Porque ha llevado su tiempo también postproducir.
Esta es buenísima.
Esta es impresionante. Sí, impactante realmente ver, porque es todo Buenos Aires. ¿Vos decís? Vos decís, ese cafecito de al lado es el que está a la vuelta de mi casa. Mirá, y decís, increíble haber recreado todo esto. Bueno, obviamente que llevó sus meses, ¿no?
¿Qué te parece?
Meses de rodaje, de planificación.
Un trabajo logístico impecable.
Impecable, ni hablar. Bruno Stagnaro, ahí el creador y también es productor, ¿no?, de toda esta serie, ni hablar, de 6 capítulos, 50 minutos cada uno, más o menos.
Eso es Vicente López.
Vicente López, sí. También se veía en uno de los escenarios reales, Puente Saavedra, estamos viendo ahí la imagen real y la imagen.
Claro.
Bueno, ahí están los Palmeras, que se decía, ahí está el banner de los Palmeras, que estaban presentes en... Mirá, en la música, no sé, pero sí estuvieron varias bandas presentes del rock nacional, como Soda Stereo, ¿no? Sí. Que estuvo presente, Manal también, Mercedes Sosa.
Mercedes Sosa fue impresionante.
Increíble. Bueno, ahí, mirá, increíble ver, impactante también, ¿no? Sí. Y te da un poco de... ¿Se acuerdan cuando nevó acá en Buenos Aires?
Claro.
Bueno, más o menos así.
2007.
2007, sí. si no nos
que no venga una nieve ahora, pues nos volvemos paranoicos.
Que no venga, no. Claro, porque ahí sí empezamos a comprar las máscaras.
Bueno, no, tal cual,
Te lo pido, por favor. No. Bueno, Intoxicado, Soda Stereo, Mercedes Sosa, Carlos Gardel, Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll fueron algunas de las bandas, al menos, que estuvieron presentes en esta serie, ¿sí? Bueno, de todo, y está pasando, ¿no? Porque sigue la repercusión. Para aquellos que todavía no la vieron, tienen que verla, porque los datos van a seguir. Esto es claro.
Claro. Bueno.
Esto es claro.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向 世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao DX.com.ar, programa da Rádio Argentina Mundo, com notícias do mundo DXistas, que prepara o nosso especialista Arnaldo Slain. E começamos com o habitual canto de sugestões de escuta, portanto, lembramos que é bom ter papel e lápis à mão para anotar detalhes das escutas de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. E antes também das informações, vamos lembrar que cada frequência que aqui é mencionada é em kHz e cada horário é UTC, isto é, se refere ao tempo universal coordenado. E começamos hoje pelo continente africano, exatamente no Reino de Eswatini, que é o nome da ex-Suazilândia, país do qual, na frequência de 15.105 kHz, foi escutada a Trans World Radio Africa, emitindo da cidade de Manzini, em língua tigrinha e em direção à Etiópia. Foi escutada ao redor das 15 horas 43 minutos UTC. Passamos agora para as Ilhas Filipinas, já que dali, na frequência dos 17.585, faixa de 16 metros, foi reportada a Voice of America via Tinang, transmitindo em língua tibetana, às 14 horas 30 minutos UTC. Essa transmissão da Voice of America sofre uma forte interferência através do jamming intencional, provocado por uma emissora de origem chinesa. A Voice of America foi escutada com um programa denominado Target Asia. Uma informação interessante nos leva para a Grã-Bretanha, onde, nesta época de aceitáveis boas condições de propagação, é possível explorar a faixa dos 11 metros e tentar escutar a BBC, transmitindo de Wolverhampton, na frequência de 25.700 kHz, em idioma Hausa, para a Nigéria, às 14 horas UTC, com encerramento de emissões às 14 horas 29 minutos. E na sequência, oferecemos interessantes sugestões que foram extraídas do relatório mensal que corresponde ao mês de outubro da AER, a Associação Espanhola de Rádio Escuta. E começamos com Anchor Tambril, uma emissora europeia de onda curta com um programa de uma hora de música clássica que conta com o seguinte esquema de transmissões. Uma hora aos domingos pelo 5.850 via WRMI é transmitido para a América do Norte. Às duas horas, às sextas-feiras, pelo 5.850, também via WRMI para a América do Norte. Às três horas, pelo 5.950, às segundas-feiras, via WRMI para a América do Norte. E às 11 horas, aos sábados, pelos 9.670, via Channel 292 para a Europa. já às 13 horas e quintas-feiras via WRMI pelos 15.770 para a Europa Leste dos Estados Unidos e também Islândia. E aos domingos, às 18 horas, pelos 3.955 via Channel 292 para a Europa. Por último, às sextas-feiras, às 20 horas, pelos 15.770 via WRMI para a Europa. Eram então transmissões da emissora europeia em Cortambril. Por sua parte, a Rádio Free Asia anunciou um novo cartão QSL, o número 87, dedicado a celebrar o início do novo ano chinês, Ano da Serpente. Esta nova versão de cartão QSL confirmará todos os informes de recepção corretos a partir já de este ano. Agradecem e solicitam relatórios de recepção no seguinte endereço eletrônico: qslhai@rfa.org. A Rádio Praga anuncia que conta com uma nova série para 2025 de 4 cartões QSL dedicados aos parques zoológicos tchecos. Para poder receber algum desses QSLs em formato eletrônico, basta enviar um relatório do programa escutado bem pela onda curta ou também pela sua página web em www.radio.cz no seguinte endereço eletrônico: cr@radio.cz. As transmissões da Rádio Praga por onda curta são realizadas a diário de 2h30 a 2h57 pelos 5.010 kHz, também de 3 a 3 horas 27 minutos pelos 9.955 kHz e de 11h30 a 11 horas 57 minutos pelos 5.010, sempre via Okeechobee nos Estados Unidos e em direção para a América Central, Sul e Caribe. Por último, notícias ruins, dado que a projetada emissora finlandesa de onda larga Arctic Radio, que tinha previsto emitir pelos 252 kHz com 1 kW, informa que o transmissor apresenta defeitos e não pode ser reparado. Portanto, estão procurando um outro transmissor para poder estar no ar. Por último, chegamos então ao finalzinho do dx.com.ar, um programa que é preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAE Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAE Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Secaimo que te Argentina.
RAE, Argentina ao mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina ao mundo apresenta Chimarrão da Argentina para o mundo.
El mate no es una bebida, es más bien una costumbre, como rascarse. Cuando llega alguien a tu casa, la primera frase es hola y la segunda, unos mates.
Ese mate está perfecto, ni se te ocurra tocarlo, la bombilla está requieta, no la muevas con la mano. Ya puso primero y la montaña la arruinó. La mueve de arriba para abajo, de abajo para arriba y te digo para, déjala quieta y toma.
A cultura do chimarrão experimentou uma expansão notável no mundo nas últimas décadas. Ela foi adotada por muitas comunidades na Europa, especialmente na Espanha e na Itália, onde é possível encontrar vários aficionados que a consomem regularmente. A diáspora argentina e uruguaia levou o mate, como nós chamamos o chimarrão, para outros países, mantendo vivas as tradições do mate, organizando encontros e compartilhando a sua cultura. Zoe Saldana, uma atriz e modelo americana de origem dominicana e porto-riquenha, disse o seguinte:
Bebo mate, me gusta. Empezó en realidad cuando yo era jovencita viviendo en la República Dominicana, que teníamos algunos amigos que eran chilenos y argentinos que iban a la misma escuela que yo. La primera vez que lo probé me sentí tan despierta y me fue tan bien en ese examen que yo acredité al mate y de vez en cuando podía ir a la casa de mis amigas bebía entonces mate, pero no fue hasta que yo me encontré con una maquillista que hasta este día es mi maquillista, que se llama Vera Steinberg, que es una súper boluda de Buenos Aires y bebe mate todos los días. Y ahí fue que yo pude reencontrar mi romance con el mate hace ya 10 años. Me gusta mucho porque yo sé que cada persona tiene su método individual de hacer su mate. A mí me gusta con un poquito de azúcar. Y después que el agua me enseñó, siempre me lo dice, que no hierve el agua. No lo echo por completo arriba de todo, sino que trato de dejar un poquito de la hierba seca.
O chimarrão foi incorporado às tendências de bem-estar e estilo de vida saudável e muitas pessoas o veem como uma alternativa a outras bebidas com cafeína, apreciando seus benefícios e o ritual social envolvido no seu compartilhamento. O crescimento do mercado de chimarrão levou a um aumento no fornecimento de produtos relacionados, desde bombas e recipientes até infusões de chimarrão aromatizadas. Marcas locais e internacionais estão começando a distribuir o chimarrão em mais lugares. Em alguns países, começaram a ser realizados eventos e festivais dedicados ao chimarrão, educando as pessoas sobre o seu preparo e consumo, fortalecendo assim a sua presença cultural. Sabrina Carpenter, uma atriz e cantora de moda nos Estados Unidos, também é fã do chimarrão.
Fans know that I have a very terrible obsession with yerba mate. It's an Argentinian tea. I'm just really good. I've been an addiction for quite some.
Plataformas como o Instagram, o TikTok e o Twitter permitiram que celebridades e usuários compartilhassem as suas experiências com o chimarrão, o que atraiu a curiosidade de pessoas de diferentes culturas. Isso contribuiu para a sua visibilidade global. Essa bebida sul-americana é muito comum no ambiente do futebol. Cada vez mais esportistas do mundo inteiro estão tomando chimarrão, pois ele é considerado um nootrópico devido às suas propriedades estimulantes e energizantes. Os médicos recomendam o consumo antes do treino, alegando que o desempenho esportivo de uma pessoa aumentará em até 5%. Isso se deve aos benefícios que essa infusão traz, tanto para a mente quanto para o corpo. O ator americano Viggo Mortensen residiu aqui na Argentina quando jovem e em uma entrevista contou como começou a tomar chimarrão.
De niño, era en verano, y en verano se hace una cosa, en vez de agua caliente se le mete, por ejemplo, jugo de naranja, muy fría, y le dicen tereré. Es la bebida de mate de verano cuando hace mucho calor. Sí, te mantiene despierto sin ponerte muy nervioso, como el café, si tomas mucho café, te pones así, ¿no? Sí. Pero el mate puedes seguir todo el día.
Na sequência, vamos mencionar algumas das personalidades internacionais que demonstraram o seu apreço pelo chimarrão, influenciando seus seguidores e ajudando a popularizar a bebida em países como os Estados Unidos da América e a Europa. Com Leo Messi e o uruguaio Luis Suárez como principais embaixadores, o mundo do futebol é um dos ambientes em que o chimarrão teve maior penetração. Sob a influência deles, o brasileiro Neymar se tornou um consumidor regular da bebida. Cristiano Ronaldo começou a beber chimarrão graças aos jogadores de futebol Rodrigo Betancourt e Paulo Dybala, com quem dividia o clube da Juventus. Ele é frequentemente visto também compartilhando chimarrão com a sua esposa, que é argentina, Georgina Rodrigues. E Juan Román Riquelme, um dos maiores expoentes do futebol argentino, disse o seguinte:
tenho dois vícios muito grandes, que é tomar mate e comer asado.
O atacante francês Antoine Griezmann, astro do Atlético de Madrid, também conviveu com muitos jogadores uruguaios e argentinos. Eles foram o pontapé inicial para que ele experimentasse o chimarrão naquela época. E hoje em dia, Griezmann conhece muito bem a técnica de preparar o chimarrão e o faz naturalmente, como se fosse um argentino ou um uruguaio qualquer. Ele disse que o matecito lhe dá energia e o compara a outras infusões quentes como o chá ou o café. E Wu Lei, da China, o egípcio Mohamed Salah, Kieran Trippier, jogador inglês, e o coreano Son Heung-min são apenas mais algumas das figuras internacionais que experimentaram e ajudaram a disseminar a cultura do chimarrão pelo mundo.
Mate está perfecto, ni se te ocurra tocarlo. La bombilla está requieta, no la muevas con la mano. Ya puso primero y la montaña la arruinó. La mueve de arriba para abajo, de abajo para arriba y te digo para, para.
E não é só no futebol que o chimarrão chegou. Miley Cyrus compartilhou momentos nas mídias sociais em que aparece bebendo chimarrão, o que levou muitos dos seguidores de Miley a ficarem curiosos e inspirados a experimentar. Para Miley Cyrus, o chimarrão não é apenas uma bebida, mas também uma forma de se conectar com os amigos e desfrutar de momentos sociais. O ator de Bollywood, Chris Evans, mencionou o chimarrão em várias ocasiões, o que surpreendeu muitos dos seus fãs. Em entrevistas e postagens, ele revelou que gosta do chimarrão pelo seu sabor e pela experiência social que compartilha com os amigos. O vocalista e líder do Metallica, James Hetfield, bebe chimarrão e leva o seu equipamento para todos os shows. O músico é casado desde 1997 com Francisca Tomassi, da cidade argentina de Rosário, que apresentou o hábito ao roqueiro.
El mate no es una bebida. El mate es una costumbre, es un ritual, es una cuestión filosófica. El mate es, en el fondo, una conversación, es abrazar al otro. Por eso el mate es también intrínsecamente argentino.
A disseminação do chimarrão é um fenômeno interessante que reflete a globalização e o intercâmbio cultural, tornando ele uma bebida popular em diversos contextos.
Por la siesta tranquila y soles ardientes, con tu bolsa en el hombro te veía pasar. En tus pasos llevabas el peso de los años, la experiencia vivida y tu libertad. En tu barrio tranquilo, por las tardecitas, en tu rancho de lata, solías tocar ese mate criollo, que en tus labios tan rojos derramaba dulzura y un recuerdo fugaz.
Foi este um programete produzido por Luiz Pandini. Tradução e apresentação, Julieta Gavão. Sonoplastia, Maxi Urquiza.
Foi passando os anos e recuerdos queridos, Camba Mate em tu rancho, viviam com vos. Eras toda nostalgia, eras toda ternura. Te has quedado en mi pueblo y
y con mi canción en tu barrio tranquilo por las tardecitas en tu rancho de lata solías tocar ese mate criollo que en tus labios tan rojos derramabas dulzura y un recuerdo fugaz.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Ingressamos no Novo Som Argentino, uma produção de Hernán Espejo e Nacional Rock para a Argentina ao Mundo, onde conhecemos novidades da cena musical do nosso país, em particular no que diz respeito ao pop, ao rock e à música eletrônica. E a primeira música que é proposta para hoje se intitula Cinco. É uma música de El Nati Combo, que foi originalmente lançada como bonus track no álbum Super Dubwise em 2006. A música, contudo, ganhou uma nova versão para La Misión, nome do novo álbum da banda que conta com a participação do lendário Indio Solari, o ex-líder da banda Patricio Rey e seus Redonditos de Ricota, que pela primeira vez deixa a sua voz ser ouvida numa música de reggae.
Yes, Nati Combo style.
Cinco minutos de felicidad, cinco sirenitas me van a llevar, cinco vidas solo me van a enfermar, cinco calendarios y un solo vino, un solo abrigo y cinco inviernos más. Más de lo que digo no tiene sentido, no tiene sentido que te espere acá. Cinco meses más, cinco años.
Cinco fotos tuyas que dejaste acá, cinco caramelos de varios colores, cinco noches llevo sin poder dormir, cinco vidas más para olvidarte, cinco olvidos más para poder vivir, cinco meses más.
Thank you.
E continuamos agora com Guillermo Beresniak, artista e músico nascido no oeste da província de Buenos Aires, que apresenta novo álbum chamado Morón. O título é o nome de uma localidade dessa região da periferia porteña e reflete as suas origens, e essas origens se refletem no álbum. Morón é o 8º álbum de estúdio de Guillermo Beresniak. O material, integrado por 9 faixas, foi lançado de forma independente pelo estúdio Outro Planeta. Depois de ganhar o prêmio Mercedes Sosa de melhor álbum de folclore alternativo em 2022, ele dá uma nova guinada estética para voltar ao germe como solista e retorna agora ao formato do rock pop elétrico. Escutamos ele então em Morón. Temos ainda mais uma amostra das novidades do mundo do rock, do pop e da eletrônica argentinos. E agora vamos apresentar El Dindong, última música antes do próximo álbum já anunciado da banda Silvestre y la Naranja, com uma das suas músicas mais enérgicas e extremas que se aproxima do punk rock. A banda demonstra a sua versatilidade e a sua capacidade de levar uma ideia até o limite. Atualmente, Silvestre y la Naranja tem mais de 1.100.000 ouvintes mensais no Spotify e teve a oportunidade de se apresentar nos palcos mais prestigiosos do país. Na sequência, escutamos eles então na música El Dindong.
Simpáticamente elegante, tus ojos me piden mirarte. Si cada vez que necesito encontrarte me siento perdido en el aire. Navegante de la seducción, cada noche se pone mejor. Una polaroid en tu sillón, quiero para mí. Quema siempre. Nos toquemos, perdimos el control. Solos, siempre. Enredados y pegados los dos. Me fui de casa esperando encontrarte. Ay, qué lindo verte bailar. Tan energética, tan electrizante. Hey, me prendo. Vos sos mi alimento, yo soy tu perdición. Condición salvaje de esta nueva pasión. Suena el ding dong, el timbre alguien tocó. Llevan 2000 horas en tu habitación. Superheroína del amor. Tu locura en multicolor. Y consciente del presente. Te necesito aquí. Quema siempre. Nos toquemos, perdimos el control. Solos, siempre. Enredados y pegados los dos. Me fui de casa esperando encontrarte. Ay, qué lindo verte bailar. Tan energética, tan electrizante. Hey, me prendo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the vet.
RAE, Argentina al mundo.
Amigos, amigas, hora já de encerrar este encontro português que fizemos, como sempre, com muito prazer aqui pela Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo de Buenos Aires no streaming da Rádio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar. Um programa que vocês podem acompanhar no síncrono de segundas a sextas, de 8 a 9 horas de Buenos Aires, 11 a 12 horas UTC, utilizando também os aplicativos do celular, o app da RAE, ou da Rádio Nacional Argentina, também da Rádio Garden. Ainda podem também nos acompanhar utilizando a onda curta, a gentileza das retransmissões que faz a WRMI em diferentes dias, horários e frequências. Estivemos aqui, Julieta Galvão na locução, Walter Danesi na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia e até amanhã.